Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Perfeito, se incorporando aqui no nosso, a nossa equipe agora, o nosso companheiro Hélio Della Nossi. Seja bem-vindo, Hélio. Nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho o nosso amigo Saulo Batista, que está falando para a gente sobre o tema Penso, logo atraio algum espírito. Saulo, a gente falava aqui sobre alcoolismo, né? Essa questão do alcoolismo, etc. Né? Mas nós estamos também, nesse momento de carnaval, não é só álcool, tem aí sexo, droga, folia desregrada, etc., né? Alguns problemas graves de violência, etc. Como é que fica? Eu devo me preocupar com os pensamentos nessa época do ano aqui, com o carnaval, em pleno carnaval?
Ah, na verdade, nós temos que nos preocupar com o nosso pensamento o ano inteiro, né? Mas, infelizmente, nós temos uma cultura negativa de que carnaval é extravasar, carnaval é se desrespeitar. Haja visto que o nome, na acepção da palavra, é Festival da Carne. Isso é uma festa que vem desde a antiguidade, em que o pessoal pegava uma determinada época do ano para extravasar sexualmente tudo que ele não fazia o ano inteiro. Ou seja, muitas pessoas abusam e colocam para fora uma personalidade que fica escondida o ano inteiro. Aí durante os 4 dias ele quer ser o maior garanhão, desculpa até o termo da palavra, ele quer ser a pessoa que faz e acontece. Aquela timidez extravasa de uma maneira assim que praticamente pessoas se matam nos abusos. E obviamente, tendo essas posturas físicas, essas posturas de atitude, nós pensamos antes de fazer. E isso realmente atrai muitas companhias. É muito comum, na época do carnaval, inclusive os espíritas devem saber disso, o plano espiritual trabalha de uma maneira muito grande. Eles montam verdadeiros prontos-socorros ao redor das grandes cidades, e mesmo no alto das grandes cidades, para socorrer pessoas que infelizmente se permitem perder a vida física nessa época do ano. Pessoas que esquecem que o corpo físico tem limites. Pessoas que, se são acostumados a consumir, vai, uma cerveja durante uma semana, eles querem consumir uma caixa na época do carnaval. E todo abuso gera realmente uma consequência negativa.
Teria que ter um regramento, né?
Nós precisamos ter, porque o que acontece? Voltando ao raciocínio anterior, que você me perguntou se nós precisamos tomar cuidado nessa época do ano, principalmente. Mas deixando claro que não é por causa de um pensamento de um minuto que nós vamos estar atraindo coisas negativas.
Perfeito.
É a continuidade, é o não prestar atenção naquilo,
né?
Que está
a
fazendo.
Constância, não é?
E na realidade o carnaval, para quem se respeita, é uma época de descanso, é uma época de pensar, de refazer determinadas coisas.
Ok, Marinho, queria fazer um comentário.
Essa observação que o Saulo faz nos faz lembrar... alguns relatos, quando digo alguns é porque aconteceu mais de uma vez, alguns astronautas fazerem uma observação de que quando eles estavam no espaço, ou quando estão no espaço, em órbita à Terra, quer dizer, circundando a Terra, lá do alto, eles sabem, principalmente à noite, quando passam e acontece de estar à noite aqui esta face do nosso globo, né? Eles sabem que estão passando em cima do Brasil por causa dos fachos de luz que eles identificam. Diz que são luzes que piscam. Mais de um astronauta já fez essa referência em publicações, em revistas, né? E nós ficamos imaginando que por que que isso acontece, né? O nosso entendimento é de que o país, o Brasil, é o maior país cristão do mundo. Se nós pegarmos a quantidade de católicos, evangélicos, espíritas, né, que nós temos uma população predominantemente cristã e ativa. São religiões que as pessoas se dedicam com fervor, na sua maioria. Não é uma religião, não é um cristianismo externo de convenção social. São sentimentos. O católico ele atua, ele gosta. O evangélico ele atua, ele gosta. O espírita. Então isso promove. Agora, se lá do alto alguns astronautas conseguiram identificar a quantidade de luzes que pisca porque passou por cima de um país que mostram as comunidades que estão em prece, dá pra gente imaginar o que acontece no carnaval, em que a gente tem uma população inteira, muitas vezes, ou uma grande quantidade de pessoas na mesma faixa de pensamento, com pensamentos, né?
Claro, tá traindo
isso,
coisa boa.
Claro, né? Que isso não acontece, porque a gente sabe que a grande maioria cristã vigia os seus pensamentos, mas se é pra gente pensar e tomar cuidado.
O Sérgio queria fazer um comentário.
Não, na verdade eu queria fazer uma pergunta, porque nós estamos aqui conversando sobre atração de espíritos, né? Eu estava pensando, nós somos espíritos encarnados, né? Então, pelos meus pensamentos, e essa é a pergunta que eu coloco aqui para a mesa, pelos meus pensamentos eu posso atrair também um encarnado que tem a mesma faixa vibratória? Vamos até pensar numa coisa. Se eu sou uma pessoa assim muito negativa, se eu sou uma pessoa que me envolvo muito com violência, qualquer coisa assim, eu posso vir a sofrer uma violência por conta dos pensamentos que eu tenho? Eu posso atrair esse tipo de coisa muitas vezes ruim, desagradável, por conta dos meus pensamentos?
Hélio, você quer responder?
Olha, isso a gente nota claramente isso, por exemplo, quando você vai num local aonde ninguém se conhece, né? Uma festa, assim, uma recepção, as pessoas não se conhecem, são vários convidados de diversas fontes, diversos lados. Rapidamente, depois de uma meia hora, uma hora que as pessoas estão ali, já se formou o grupo, o pessoal da piada, já se formou o grupo do pessoal que fala alguma coisa interessante, já se formou o grupo das pessoas que tratam de filhos, de filhos. Você percebe claramente que os grupos já se formaram. Já se formaram e as pessoas já se dividiram entre si sem nunca se terem visto antes. Muitas vezes, ou se viram pouco, muito poucas vezes. Então, essa atração ela é magnética. Ela é magnética e é pela força do pensamento. Então, você vê claramente, se você olhar em qualquer circunstância, as pessoas que se encontram, às vezes raramente se encontram durante um ano. Quando tem uma festa na casa de uma das pessoas, as mesmas pessoas que conversam todas as vezes, que foram os mesmos grupinhos, sentam nos mesmos lugares, têm os mesmos hábitos, e elas se atraem assim rapidamente, quer dizer, não precisa mais do que meia hora. Inclusive, a gente vê isso até com criança, até, né? A gente, criança pequenininha mesmo, e quando junta com aquelas crianças também, já se atraem de acordo com as suas afinidades assim, de pensamento. Isso que faz é o pensamento, né?
Saulo Batista, nosso convidado de hoje. Saulo, está chegando aqui uma pergunta do Adalberto. Ele diz assim: como nós somos um receptor, quando pensamos coisas boas ou ruins, né? Ele quer saber o seguinte: somos nós que entramos nessa faixa boa ou ruim, ou são essas coisas, boas ou não boas, né, que vêm até nós?
Obrigado, Adalberto, pela pergunta. Somos nós que entramos, indiscutivelmente. Porque se nós estivéssemos paradinhos lá esperando cair as graças do céu, nós não teríamos o mérito de fazer a coisa certa ou o demérito de fazer a coisa errada. Então nós é que entramos nessas faixas, nós temos o direito de escolher o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos. E isso chama-se livre-arbítrio. Deus, quando nos permitiu estar encarnados em corpos perfeitos, porque por mais doentes que estejamos, nosso corpo é perfeito, Ele nos deu o direito de escolher aquilo que fazemos e, consequentemente, aquilo que pensamos.
Hélio, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito dessa questão que no meio espírita a gente fala muito da higiene mental. O que, que é essa higiene mental, Hélio? Como é que a gente faz isso?
Assim como nós lavamos o nosso corpo físico, né? Fazemos higiene no corpo físico, higienizamos a nossa casa, limpamos a casa, higienizamos o nosso carro, a nossa mente também ela precisa passar por um processo de higiene constante. E essa higiene se dará através de nós abastecermos o nosso cérebro, a nossa mente com coisas boas, com informações boas, informações úteis, com coisas edificantes. Então esse processo ele entrando coisas boas como se fosse uma caixa d'água, né? Quer dizer, se você encher a caixa d'água com água suja, ela fica suja, né? Se você encher com água limpa e vai saindo, a torneirinha saindo do outro lado, o que está lá dentro, logo a água fica limpa. Nossa mente também fica limpa dessa maneira. Na medida que nós começamos a ler bons livros, ver bons programas de televisão, ler boas revistas, entrarmos em conversas edificantes, nos relacionarmos com pessoas que têm bons hábitos, automaticamente a nossa caixa d'água, nosso cérebro, nossa mente vai ficar cheia de coisas boas, né? E só vai atrair coisas boas.
Aliás, uma sugestão para você aí que está na nossa audiência, para começar esse processo que o Hélio está falando de higiene mental, quando você, todos nós temos condições de discernir, né, os pensamentos bons e aqueles que não são bons. Quando você começar a pensar alguma coisa que não é boa, imediatamente pense numa boa também, né? Imediatamente. Pronto, começa um processo de higienização da mente.
É, as técnicas são várias, né? São várias, mas e todas elas passam por isso. Você deve encher a caixa d'água com água boa, que você possa beber.
Claro.
Certo? Você não põe na caixa d'água coisa que você não possa beber. Você deve colocar dentro da sua mente coisas que sejam palatáveis, coisas que sejam edificantes, que possam resultar em boas coisas para você. Se você colocar qualquer coisinha que vai ser ruim para você, para os outros, né? E também automaticamente será para você, você vai estar manchando, tingindo essa água, essa casa, tingindo isso de uma coisa não boa.
Perfeito, Hélio. Nós sabemos também que água parada, ela pode ser límpida, cristalina. Se parar, começa a gerar uma série de coisas. Então, para que nós possamos realmente higienizar o nosso pensamento, nós temos que fazer a partir do pensar o agir. Porque nós não fomos criados para ficar estático em plena contemplação e oração. Nós temos que complementar com a atitude. Aí nós vamos conseguir, sem dúvida, manter higienizado.
Marinho, você ia fazer um comentário, Marinho?
É, eu gostaria de... A inspiração de uma resposta que foi dada aqui a respeito daquela pergunta de quem influencia quem, né?
É, se as coisas se boas ou ruins, elas que vêm até nós, ou nós é que vamos até
elas.
Se
são as coisas ruins que influenciam a gente ou a gente que as atrai, né? Eu gostaria de só lembrar uma vivência, uma experiência que nós temos na Casa Espírita, quando nós temos a oportunidade de tratar, de orientar alguma pessoa que nos procura que esteja no chamado processo de obsessão, né? Então a gente consegue identificar claramente aquele chamado espírito obsessor que está ali atuando em cima daquela pessoa. E quando temos um processo bem sucedido de solução do problema e tudo, normalmente os espíritos protetores daquela pessoa, protetor da casa, vêm e dizem pra gente: olha, aquela pessoa precisa mudar o pensamento dela, porque esse obsessor foi resolvido, ele foi afastado. Mas se ela não mudar o pensamento dela, ela vai arrumar outro igual
aquele. Vem
aquela,
outro, né?
Não é? Então, eu acho que não é tão importante saber quem influencia quem, porque na realidade isso acaba sendo quase que uma união. É um processo.
Simbiose,
é uma,
né,
simbiose. Eu acho que o importante é que, ainda que o outro pensamento seja que influencia, o pensamento do desencarnado, as coisas ruins do plano espiritual nos influenciem muito, talvez mais do que a nossa vontade muitas vezes, ainda assim isso não diminui, como foi dito aqui, a responsabilidade de cada um. Quer dizer, o livre-arbítrio ele tem que predominar no momento. Nós somos responsáveis, nós somos os controles da nossa mente, do nosso corpo, do nosso pensamento, e nós temos uma responsabilidade muito grande. Por maior que seja a influência exterior, isso não tira a nossa responsabilidade de lutar contra aquilo. Pode ser difícil muitas vezes, porque às vezes os processos são fortes, são difíceis, mas isso não diminui a nossa responsabilidade em tentar resolver aquilo e lutar contra aquilo.
Nesse sentido, muitas vezes as coisas acontecem, nós botamos a culpa nos espíritos, mas somos nós que criamos a coisa. Hoje ainda eu recebi uma mensagem que estava falando de uma regra do 90-10. Essa regra diz que 10% do que acontece na minha vida eu não tenho controle, eu não sou responsável. São os acidentes, são aquelas coisas fortuitas que acontecem. 90% do que acontece na minha vida é responsabilidade minha. Então, e ele até conta um exemplozinho lá rápido, que se você está de manhã cedo, na mesa do café da manhã, com a tua mulher e teu filho, de repente teu filho derruba café na tua camisa branca, se você tem uma atitude negativa nesse instante, se você reage mal nesse instante, o teu dia inteiro vai ser um dia ruim. Você vai perder o ônibus para ir para a empresa, você vai sair atrasado de casa, você vai brigar com a tua mulher. Quando você volta à noite para casa, tua mulher vai estar de cara virada com você. Ou seja, aconteceu um probleminha, mas todo o resto do dia foi responsabilidade tua. Se naquele instante que caiu o café na tua camisa, você simplesmente levanta, vai trocar a camisa, nada disso acontece. E é isso que a gente precisa ter em mente. A questão do nosso pensamento é uma questão muito séria, não só em função das atrações, mas também em função das nossas atitudes, e isso é responsabilidade nossa, como o Marinho colocou bem.
Saulo, está chegando aqui uma pergunta do Francisco. Ele diz assim: uma pessoa que não acredita no espiritismo e é descontrolada, né, ela irá passar o resto de sua vida traindo espíritos que se aproveitam dessa situação? Vai sofrer o resto da vida com essa atração aí?
Francisco, essa questão que nós estamos tratando hoje de contato mental com os espíritos não é propriedade exclusiva da doutrina espírita.
É, porque
todas as pessoas encarnadas, pensa, independente das suas crenças, somos todos iguais. Somos espíritos que entramos em contato com outros espíritos. O que que acontece com uma pessoa descontrolada? Ou essa pessoa descontrolada não teve ainda uma orientação, um embasamento religioso ou evangélico, ou uma orientação mais concreta sobre essa sintonia, esse contato que existe entre os dois planos de vida, o espiritual e o físico. Então, independente da religião dele, pode até ser espírita, mas se ele estiver no espiritismo, mas o espiritismo não estiver nele, ao ponto de ensiná-lo a se controlar, com toda certeza ele vai estar o resto da vida dele, mesmo depois da vida física, tendo contatos com outros espíritos.
Saulo, existe alguma forma de se ter uma intervenção da justiça divina no pensamento dos líderes da nação, por exemplo, Hitler, Bush, que promovem guerras, que promovem centenas de mortes, etc., né? Ou será que essas pessoas, as vítimas, precisam mesmo passar por tudo isso?
O que acontece? Todas as religiões ensinam que nós temos um espírito ao nosso lado nos protegendo. Os católicos chamam de anjo da guarda, tem os espíritos protetores. Na doutrina espírita nós chamamos de mentor individual, ou seja, alguém que nos orienta. E os líderes, e todos os líderes mundiais também têm os seus mentores individuais, que procuram orientar não só eles, mas a todos nós, através da nossa mente, sobre as melhores posturas, sobre as melhores atitudes a tomar. Mas o problema é que muitas vezes esse espírito amigo, ele está lá gritando espiritualmente na nossa mente para que nós façamos a coisa certa, mas às vezes nosso personalismo excessivo, a nossa teimosia espiritual não nos faz com que os ouçamos, entre aspas. Então a justiça divina está sempre atuando em favor dos seus filhos. Mas o problema é que muitas vezes os filhos têm os ouvidinhos fechados a essa sugestão mental dos seus mentores individuais.
Até para reforçar uma coisa que o Saulo falou agora há pouco, eu quero sair um pouquinho assim do espiritismo, para quem imagine que seja coisa do espiritismo. Thomas Edison, que foi um dos grandes inventores do mundo, que inventou a lâmpada, né? E outras coisas muito importantes para nós, ele já dizia naquele tempo que as pessoas perguntavam como é que ele inventava as coisas. Ele dizia o seguinte, ele falava assim: olha, eu não invento nada, as pessoas pensam e eu faço. Elas pensam e eu faço. Então ele captava o pensamento de todas as pessoas, né, as necessidades das pessoas, e ele acabava desenvolvendo alguma coisa que estava na cabeça de muita gente. Então é muito comum nós termos coisas, estamos pensando em algum tipo de solução para alguma coisa, e de repente a solução aparece, alguém fez. Aí fala: puxa vida, mas eu pensei nisso daí, olha, alguém fez. É porque os nossos pensamentos realmente, eles saem em frequências vibratórias, né, como ondas de rádio, e eles são captados por todos, pelo mundo inteiro, né, encarnados e desencarnados. Sim. Todos que estão naquela faixa de onda, entram naquela faixa e estão juntos naquele ponto. Por isso você tem que tomar muito cuidado com os pensamentos negativos, como foi falado aqui, porque de repente você diminui sua vibração e você entra numa vibração infeliz menor, a tendência sua é baixar, você baixar, até ficar numa situação insustentável.
Posso fazer uma observação rapidíssima? O Thomas Edison, além da lâmpada, ele também inventou o aparelho de surdez, que a esposa dele tinha esse problema de não ouvir.
Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. A Nolita diz assim: por que algumas pessoas, quando atraem, estão em sintonia com espíritos, né, acabam se jogando no chão, essas coisas? Por que isso acontece, hein, Sérgio?
Olha, isso se acontece é muito raro, tá certo? E às vezes são pessoas que realmente não têm assim um controle, são desequilibradas, mas não desequilíbrio por conta tanto do espírito, mas muitas vezes é desequilíbrio pessoal. A gente tem que avaliar muito bem essa questão.
Perfeito. O Elísio faz uma pergunta bem interessante. Ele diz que algumas pessoas, né, ficam falando em demônio, etc., essas coisas. Será que ficam atraindo esses espíritos aí não muito, muito bons aí, Sal?
Demônio na realidade são espíritos que eram como nós e que, por causa das suas tendências para o lado negativo, se tornaram dessa forma. Sem dúvida nenhuma, se eles encontrarem quem está aqui o mesmo tipo de pensamento, vai atrair sim.
Perfeito. Estamos recebendo aqui também do João Carlos. Ele diz assim: uma vez eu li num livro, pensei muito bem antes de pensar. Olha que legal, né? Pensei muito bem antes de pensar. E isso é que é legal para termos a responsabilidade com os nossos pensamentos. Concordamos com você. Queremos agradecer muito aqui a vinda do Saulo. Obrigado, Saulo, pela sua vinda aqui hoje no Semana Boa Nova. O nosso programa vai terminando por aqui.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.